A visão que as pessoas têm do trabalho monástico, em geral, é baseada nas experiências realizadas em mosteiros, em ordens religiosas, sejam no Ocidente ou no Oriente. E isso remete às pessoas a disciplinas rígidas, a sofrimentos corporais, sofrimentos emocionais, e também a negação dos aspectos da personalidade e outras manifestações como estas, o que muitas vezes faz com que as pessoas temam esse tipo de experiência, se ela for enfocada só do ponto de vista da personalidade. A experiência monástica em Figueira e o momento planetário têm nos trazido uma outra forma de ver, uma outra maneira de experimentarmos esse tipo de proposta, e é o que vamos procurar ver hoje. Com estas referências históricas, muitas pessoas sentem temor quando se trata de aderir a tal tipo de experiência, pois a disciplina que deve ser assumida pela personalidade parece trazer muitas limitações, como, por exemplo, o controle dos desejos e dos prazeres, que parece trazer infelicidade para as pessoas, principalmente aos mais apegados ao nível das sensações. A restrição do espaço físico, da aparente liberdade do ir e vir, do uso do livre-arbítrio, que causa a impressão equivocada de que a pessoa que se dedica à proposta monástica está aprisionada. A simplicidade na vida, na maneira de ser, que parece diminuir ou até mesmo depreciar o lado externo da pessoa. Tudo isso torna o trabalho monástico pouco interessante e, às vezes, até assustador. No entanto, isso é parte da incompreensão de quem não descobriu a alma, de quem não estabeleceu nenhum contato com seus mundos internos e ainda não despertou para a realidade. Isso pode mudar completamente e tornar-se o oposto, tão logo mudemos da consciência egoica para a consciência da alma que vê no trabalho monástico o caminho de libertação. Enquanto a consciência egoica é presa aos valores materiais, a consciência da alma vê em todas essas propostas um caminho de libertação. E é certo que, para a personalidade assumir esse caminho, é preciso que a alma prepare, a eduque e lhe transmita a vontade para esta realização. E isso só pode ocorrer quando a alma tiver amadurecido e compreendido seu processo ilusório de mergulho na matéria através das encarnações. O aspecto formal das disciplinas para um trabalho monástico se desenvolver depende do estágio de maturidade da humanidade e dos grupos de alma. Ou seja, o verdadeiro monastério não é um mosteiro ou um conjunto de regras, mas a aplicação de um processo de reversão dessa experiência da alma na matéria, um processo de libertação, que alguns conhecem como o caminho do retorno ou o caminho à casa do Pai. Se você aderir ao exercício de uma proposta monástica, você estará antecipando uma etapa futura. Você estará invocando a mudança da evolução natural para a evolução superior. E isto é um impulso transformador muito verdadeiro. E nesse caminho a transformação é inevitável, pois passamos por mudanças profundas que, consequentemente, trazem mudanças externas. Assim, todo um processo dinâmico de renovação ocorre em nosso ser, na parte externa da nossa vida. E a única coisa que pode provocar sofrimento é o apego à forma velha, o apego à autoimagem criada pelo ego em sua vida transitória. Ter medo desse tipo de proposta pode estar relacionado a certos fatores educacionais ou mesmo a fatores subconscientes. O preparo de um indivíduo para escolher sem receios e sem dúvidas o seu caminho deveria ser parte da educação regular numa família. E esta educação deveria incluir, por exemplo, nós aprendemos a colocar limites nos desejos, na vontade humana, que na maioria das vezes é pequena e egoísta. Tal preparo deveria ocorrer mesmo que a pessoa não venha assumir uma disciplina monástica. Aprender a lidar com a inércia e não deixar que ela se torne maior do que a capacidade de usar a mente para refletir, para questionar, de usar a mente para discernir, para ousar, de forma que a existência concreta não seja tudo e que tenhamos uma eterna aspiração por uma realidade maior, por conhecermos a origem e essência de tudo, com a possibilidade de refletirmos sobre a imortalidade. Aprender a respeitar todos os seres vivos, a respeitar todas as pessoas como elas são, sem interferir em sua evolução. E deve-se saber que cada pessoa é única. E por isso, como não há ninguém igual, não há um caminho igual ao outro. Aprender o sentido do nascer e do morrer e saber que o ego, por ser a parte transitória, efêmera, é que instintivamente busca a luta pela sobrevivência. Aprender que o livre-arbítrio é uma escola para este atual estágio da humanidade e que existem outras escolas para as quais devemos nos preparar. E hoje recebemos muitos impulsos para acessar novos patamares da evolução. Tudo isso poderíamos aprender na nossa educação básica, na nossa educação familiar, e estarmos mais preparados para um chamado superior a propostas evolutivas. O exercício da proposta monástica deveria começar por gradualmente substituir a vontade humana pela vontade da alma. Mas para que a pessoa humana possa assumir esse caminho com fidelidade, é preciso que a sua vontade esteja desenvolvida para seguir a escolha da alma e perseverar nessa escolha. Certas propostas tradicionalmente aplicadas no exercício da vida monástica são pouco compreendidas se não as tornamos uma experiência viva, algo prático que conte com a sustentação da vida interior. Como, por exemplo, de onde surge a necessidade de pobreza, da simplificação da vida física, emocional, mental, nesse exercício, se a busca interior é a busca de um tesouro? Uma possível resposta é que surge da necessidade de sermos treinados e amadurecidos para a riqueza do espírito, para a vida abundante e infinita que vai nos penetrando. Um cálice cheio não pode receber uma nova água de vida. Como cheios de bagagem, não podemos acolher esse tesouro. De onde surge a necessidade de trabalhar o autoesquecimento, de se dedicar ao serviço altruísta e com esforço alcançar certas transformações? Em geral, surge da necessidade de mudanças no estado vibratório trazido pela individualidade e pelo fato da consciência estar muito enfocada na matéria. E então ela é chamada para o caminho do retorno, para o caminho da desmaterialização. Por isso é necessário a entrega permanente e sempre renovada, para que um processo de transformação possa nos desprender do envolvimento com a matéria. Quando desencarnamos, ocorre um treinamento no desprendimento do corpo físico, que entra imediatamente em decomposição, em trabalho de transformação. Mas muitas vezes temos dificuldades de sair dos corpos mais sutis e ficamos presos às experiências astrais e mentais. E assim não imprimimos uma elevação da consciência nesses níveis. Não prestamos um serviço à evolução. A transformação de um ser monástico deve ser completa e agir em todos esses níveis. Outra questão: de onde surge a necessidade de concentração numa área física especial, do desligamento das relações familiares e afetivas, do rompimento com preferências e afinidades? Isto surge da energia da mônada, que atrai a alma para se concentrar na meta superior. E ao receber uma resposta dela, ao perceber sua receptividade, vai lhe transmitindo a parte do plano evolutivo que lhe cabe cumprir. A alma desperta para a família cósmica e para o trabalho com suas verdadeiras irmãs, em prol de um serviço maior. Ao eliminar a complexidade da vida material, ou melhor, ao eliminar a complexidade que a vida material desenvolve, e ao despertar para o não envolvimento com todas essas experiências efêmeras, o ser pode se concentrar no caminho interior, pode direcionar-se integralmente para metas maiores e responder aos impulsos da mônada. Tornando isso uma vivência prática, é impossível que a vida externa não se transforme, pois a percepção das necessidades é outra, e até mesmo o uso do tempo muda completamente. Passa-se a perceber como prioridade e como base para construir sua nova vida o silêncio, a oração, o estudo, a prontidão em atender às necessidades dos semelhantes e de todos os seres de todos os reinos. Em especial, o estudo é uma ferramenta preciosa nesse processo, pois leva o ser, através da reflexão, a rever todo o seu conteúdo mental, todo o seu comprometimento com os aspectos formais e ilusórios, trazendo-o para a realidade que surge através do serviço incondicional. Novos valores vão delineando o caminho para acolhermos a vontade da alma, e novas transformações são necessárias para acolhermos a vontade da mônada. Hoje o trabalho de Figueira não apresenta a proposta monástica com uma forma externa, tendo um local específico, tendo pessoas representando sua manifestação, e é nisso que surge uma oportunidade de contato com uma visão mais ampla do desenvolvimento da energia monástica. Porém, isso traz também uma prova, pois se estivermos desatentos, podemos não perceber a energia monástica como base do trabalho, como base do desenvolvimento do que acontece em Figueira. Logo no início da Figueira externa, nas realizações que foram se manifestando, surgiu o trabalho formal do monastério, que construiu as bases para o desenvolvimento de vários setores práticos, como o saúde e cura, a rede de serviço, as publicações, os núcleos em outras cidades, as áreas, a área de silêncio, a área de F2 e outros. Hoje, com a ampliação do trabalho de forma abrangente, sem vínculos com formas externas, surge a possibilidade de descobertas mais profundas da essência desse caminho, caso consigamos reconhecer esse aprofundamento como base para estar no trabalho e para adotarmos a postura correta diante do chamado interno e da possibilidade de fazermos parte do plano evolutivo. O caminho monástico é a própria senda da união, e isso precisa ser bem compreendido, precisa ser profundamente assimilado para uma total e fiel adesão da nossa parte. Nosso modo individual de ver o mundo é baseado na separatividade e não na união. Como indivíduos, buscamos a autoafirmação dessas características individuais. Buscamos valorização pessoal, reconhecimento do que fazemos, realização profissional, familiar, social, tudo o que nos coloca em destaque, seja no mundo ou para nós mesmos, para a nossa autoimagem. Quando fazemos parte de um grupo, queremos que ele se sobressaia dos demais, queremos notoriedade. Argumentamos com valores que denotam que queremos a superioridade do nosso grupo e, consequentemente, nos separamos dos demais, daqueles que supostamente são os inferiores. Quando temos uma atividade a desenvolver, uma tarefa, um setor, o qual assumimos com responsabilidade, quando já temos maturidade, vamos também imprimindo essa concepção de individualidade, procurando valorizar e destacar a atividade. E isso sempre ocorre em detrimento das demais. Sempre que destacamos uma coisa, ela está em detrimento de outra. Assim, podemos observar como nos conduzimos para um funcionamento fragmentado, sem integração e sem comunicação. Por exemplo, ao nos dedicarmos à energia de cura, que é a união por essência, vemos que seus diversos aspectos surgem fragmentados nas atividades que desenvolvemos. Temos, por exemplo, a música de um lado, a alimentação do outro, o terapeuta de um outro, os medicamentos do outro, o trabalho com os animais e com os reinos bem separados, e assim cada coisa na sua individualidade. Esse voo de observador sobre o que conseguimos realizar é somente para percebermos no que a energia monástica pode colaborar com o que estamos manifestando, com o que estamos expressando. Quando nós assumimos o próprio caminho de união, ou seja, quando aderimos a essa proposta monástica, nós despertamos para a relatividade das formas e descobrimos a igualdade. A igualdade entre a essência de vida presente em todos os seres. A igualdade entre o que eu posso realizar como tarefa e o que o outro pode. A igualdade entre as metas que reúnem um grupo e não os separa dos demais. A igualdade das ideias diferentes. A igualdade entre as polaridades. Assumir o trabalho monástico hoje é assumir esta senda da união. É se dedicar exclusivamente à comunhão com a vida interior, trazendo para todos os níveis os frutos gerados por essa nutrição superior. A dedicação à proposta monástica deve nos preparar para cruzarmos um importante portal. O monastério representa esse portal. Antes dele, nós temos o estado de consciência que é representado por esta luta pela sobrevivência. Temos de lidar com a posse, com o dinheiro, com os compromissos kármicos materiais, com a ambição, com todos esses elementos que criam o ambiente de luta e nos colocam aparentemente diante da necessidade de buscarmos suprimento. Depois desse portal, está o estado de consciência representado pela entrega incondicional à corrente evolutiva. Neste nada nos falta, e todo o suprimento necessário nos chega por obra das leis universais. Por isso, a escola monástica nos ensina as leis superiores e nos prepara para sermos instrumentos e guardiões dessas leis. Prepara também a mente, através da fé, para que ela possa abarcar a grandeza dessa nova vida. E o homem comum, ele vê com ceticismo essa mudança de vida. Não consegue concebê-la sem lutas, sem ter de defender seus interesses, suas posses, seu falso sentido de liberdade. Viver sem nenhum vínculo material provoca para a mente comum uma grande sensação de insegurança. Ela considera tal opção uma irresponsabilidade diante dos valores convencionados pela sociedade. Mas, dessa forma, a alma que está desperta precisa transformar completamente essa mente para que ela possa acolher a proposta monástica, onde um novo sentido de liberdade existe e deve ser buscado com persistência. Nós gostaríamos de sugerir para quem quiser desenvolver, quem quiser aprofundar esse estudo, o livro As Chaves de Ouro, porque ele apresenta algumas regras que nos preparam para assumirmos mais essa dedicação exclusiva à vida interior ele nos ensina algumas regras para que possamos dar os passos diante da necessidade de transformação para acolhermos essa vida interior. E as regras básicas que esse livro As Chaves de Ouro nos apresenta são o silêncio, o amor, a devoção, a pura entrega, a obediência e a humildade. E todas essas regras, elas devem ser aprendidas, vividas, sintetizadas em nossa própria vida. Devem se transformar como o sangue que corre em nossas veias. Deve nos trazer nutrição, deve trazer esse sentido de vida integral. E esta é a proposta básica do trabalho monástico. Outro livro que representa todo o trabalho de desenvolvimento da vida monástica em Figueira, esse livro Das Lutas à Paz, que justamente nos aprofunda esse sentido, essa mudança, dessa luta pela sobrevivência na qual estamos imersos, a esta vida mais grandiosa, a essa vida plena que é trazida dentro dessa proposta monástica. E parece que é fácil, nós queremos optar por uma vida de paz diante dessa vida de luta. Mas isso, em geral, a gente não vê no comportamento das pessoas. Nós aderimos até certo ponto, nós aspiramos por essa paz, mas nossa vida cotidiana, a todo momento, vai confirmando essa necessidade dos vínculos materiais. E todos esses vínculos vão nos acorrentando, vão nos colocando diante dessa situação de luta pela sobrevivência. Porque sempre que temos necessidades materiais, sempre que nos pautamos por bases materiais, elas estão baseadas em condições, né? Nós temos que manter uma certa condição de vida normal para que essas necessidades materiais sejam supridas. Isso do ponto de vista de como a personalidade procura viver. Como é um assunto que pede bastante aprofundamento e existe a possibilidade de um grande aprofundamento, vocês gostariam de fazer perguntas que possam ajudar nesse sentido?
Para se viver a vida monástica, também não existem condições?
Ele está perguntando se para viver a vida monástica também não existem condições. Eu não diria condições. Existe necessidade de um amadurecimento interno do ser, ou seja, essa é uma opção da alma. A alma que se apresenta preparada para tal opção. E isso ocorre quando ela desperta para o seu envolvimento com a matéria e ela é tocada por esse chamado ao caminho do retorno. E as condições, elas vão sendo apresentadas não pela realidade da alma, mas pelas condições da personalidade, que, como foi visto aqui, precisa ser educada, precisa ser preparada. Então, quem apresenta condições é a personalidade. E esta alma deve aprender a administrar, deve aprender a conduzir, deve educá-la para que ela possa acolher os impulsos dessa vida maior, dessa vida superior.
Parece que chega uma encarnação que você está mais solto para fazer essa experiência, ou não?
Ela pergunta sobre o caminho monástico, se ele vai sendo preparado ao longo das encarnações e em certa encarnação se a pessoa pode ter uma disposição maior, disponibilidade maior para isso. Como colocamos, cada pessoa tem um caminho. Nós não podemos generalizar que haja um caminho único. Mas o que ocorre, tanto a alma desperta, ela pode, dependendo dos seus raios, colocar isso com mais vontade, com mais disposição para a personalidade e trazer circunstâncias externas que estimulem intensivamente esse trabalho, como ela pode ir semeando e construindo isso e preparando isso de forma até inconsciente para que a pessoa, num dado momento, desperte e assuma definitivamente isso. Num determinado momento, nós acordamos por uma outra realidade e a gente só então percebe como estávamos iludidos, como estávamos envolvidos com uma determinada situação. Mas isso assim é como a gente acordar de um sonho. Nós estávamos sonhando e de repente despertamos. Mas isso é diferente para cada pessoa. Agora, o que é real e comum é que a proposta monástica, de um modo geral, ela estimula esse processo de amadurecimento, essa preparação para que a pessoa possa se concentrar exclusivamente na sua vida interior. Então, seja uma alma já amadurecida para isso e que precise preparar os veículos, seja um estímulo que vem também através da experiência que os corpos vivem e que estimula a alma nesse despertar. Então, ocorre um caminho bastante amplo e a vida monástica estimula muito esse despertar. Ela intensifica essa possibilidade de nos concentrarmos exclusivamente na vida interior. O silêncio ele é muito básico para nós podermos nos voltar mais para dentro, porque como nós nos envolvemos muito com as situações práticas, com as situações externas, com as necessidades dos nossos corpos, é preciso que a gente crie um ambiente de silêncio e vá amando o silêncio, vá cultivando o silêncio dentro do seu ser, de forma que a gente possa perceber as nossas reações, as nossas necessidades mais concretas, se elas são reais, as necessidades físicas, as necessidades emocionais, mentais. Então, tudo isso precisa ir sendo cultivado através do silêncio para que a gente perceba mais o que é real. E o estudo não só desenvolve esse corpo mental de uma forma positiva, de uma forma evolutiva, que é o estágio atual da humanidade, é desenvolver esse corpo mental, como ele também vai gerando elementos dentro do próprio corpo mental para você ter a capacidade de reflexão, de refletir sobre o que se apresenta diante de você. E eu já citei uma vez, Alice Bailey coloca que a reflexão é o melhor e mais poderoso instrumento contra a ilusão. Então, na medida que o homem vai tendo capacidade de refletir, ele vai tendo maior capacidade de perceber o mundo ilusório onde está imerso.
Uma vez na vida monástica, já em Cruz Mel, você está a galgar uma amplitude de consciência, tende a entrar em um determinado ritmo de purificação corporal através da alimentação e de vinho.
Ele pergunta se, uma vez inseridos numa proposta monástica, nós temos que aderir a essas propostas que são conhecidas por nós, propostas de jejum, propostas de sofrimentos corporais, né, de disciplinas, uma alimentação diferenciada. Hoje em dia, isso mudou bastante na atual oportunidade planetária que estamos vivendo, porque o estímulo que nós estamos recebendo para despertarmos para a vida superior é muito grande. Então, os mecanismos são diferentes, as necessidades são diferentes. E você pode aderir a certas propostas, a certas disciplinas como alimentação, se aquilo estiver muito bem depurado, muito consciente de que você está fazendo isso em oferta para que seus veículos acolham uma vibração mais elevada. Assumir isso apenas como disciplina apenas fortalece os aspectos do ego, no sentido da vaidade, no sentido de se sentir mais evoluído, e não é esse o caminho da proposta monástica. O caminho da proposta monástica é a entrega incondicional. Então, como certas propostas já foram vividas e nos foram mostradas como exemplo, em conventos como os que Santa Teresa de Ávila fundava, você se alimentava daquilo que surgia na porta do convento. Então você não fazia nenhuma escolha. Então, mais importante que o alimento é a nossa entrega. Isso é que realmente abre o seu caminho monástico. Mas, se dentro disso você tem a possibilidade, como temos aqui, de ter uma alimentação de uma qualidade superior, isso também ajuda os veículos a poderem acolher energias mais elevadas. Volto a frisar, isso não deve ser o principal, não deve ser uma preocupação da nossa parte. A nossa tarefa é a entrega. Isso do ponto de vista da proposta monástica. O discernimento, a opção, as escolhas são parte dessa educação que deve ser dada à personalidade. Mas o processo de purificação, ele é conduzido pela alma. Então, se nós estamos entregues, isso vem por acréscimo. Isso vem automaticamente. Esse processo de purificação não deve ser conduzido pela personalidade, que tem uma visão muito pequena das coisas. Esse processo de purificação, ele é conduzido pela alma. E a partir da nossa entrega, ele vem como deve ocorrer.
Essa vida monástica, ela exige uma abstinência ao mundo externo, do modo em geral, uma concentração num local específico?
Ela pergunta se essa proposta monástica, se a vida monástica exige uma abstinência do mundo externo e uma dedicação ao local específico. Foi justamente a questão que eu trouxe, porque isso sempre fez parte das propostas monásticas. E isso é necessário, num certo momento, para que você perceba o seu envolvimento com a vida material, com a vida social, como você fica preso a esses valores sociais, como a sua mente ela está presa a essa mente coletiva que vive esses aspectos materiais. Então, é necessário um movimento da nossa parte, uma certa abstinência, cultivo do silêncio, para que a gente perceba, para que a gente saia de estarmos imersos nessa vida comum que o homem desenvolve. A partir do momento que você já amadurece, que você desperta para isso, o passo seguinte é o serviço incondicional. Então, se você vai estar no mundo, prestando serviço ao mundo, ou não, ou afastado, ou recluso, isso é a alma que deve te mostrar qual que é o seu melhor caminho para que você cresça espiritualmente, para que você amadureça, se é no mundo servindo, ou se é recluso, se é dedicado a uma concentração mais específica. Uma pessoa mandou a seguinte questão. Conceitos como hierarquia, fraternidade, infinito, parecem estar mais acessíveis à porta do coração do que da mente. Como colocar isso em prática? Como deixar de ser conceitos? A mente, ela precisa exercitar esses conceitos para que ela, através disso, vá criando uma sintonia com aspectos mais elevados da vida universal. Então, nossa mente é muito fixada aos acontecimentos diários e sem ela trabalhar esses conceitos, ela não consegue estabelecer uma sintonia com coisas mais elevadas. E isso vai nos conduzindo num certo caminho de desenvolvimento mental que também é necessário. Mas para que nós possamos compreender isso além dos conceitos, compreender isso de forma mais profunda, é necessário não só a mente e nem só o coração. Nós precisamos unir as duas coisas. E é justamente a proposta monástica esta, é a proposta de união, é a senda da união. Então, ao desenvolvermos uma proposta monástica, nós estamos desenvolvendo essa união entre mente e coração. E vivendo isso, nós vamos compreendendo a hierarquia, nós vamos vivendo em fraternidade, nós vamos mergulhando no infinito de uma forma quase imperceptível. Estamos deixando de ver o caminho e, de repente, estamos mergulhados nessa vida maior. E isso, claro, que vai acontecendo na medida que nós estamos mais identificados com a alma do que com a personalidade. Com relação aos atributos, eles são uma forma bastante prática e acessível para nós, compreendermos e aplicarmos na nossa vida as leis superiores, às quais devemos aderir e viver para que possamos entrar numa vida superior, numa vida maior. Então, os atributos, eles dizem respeito a leis superiores e eles estão agrupados conforme as linhagens hierárquicas, que são as tarefas no nível monádico. Nós sabemos que existem 7 linhagens e cada linhagem hierárquica apresenta aspectos da vida única de forma diferente em conjunturas de raios e pela vocação da mônada. Vocês conhecem as 7 linhagens, a linhagem dos espelhos, dos sacerdotes, dos contemplativos, dos curadores, dos profetas e dos governantes. Então, isso são aspectos da vida da mônada e os atributos, eles surgiram dentro da qualidade de cada uma dessas linhagens, traduzindo para nós, de uma forma mais acessível, essas leis superiores.
Qual é a relação de Dhinajar com essa proposta monástica?
Ele pergunta qual que é a relação de Dhinajar com esta proposta monástica. Dhinajar, como um centro intraterreno, exclusivamente dedicado à vida cósmica e às leis superiores, ele em si é o próprio monastério. E como ele guarda chaves, ele naturalmente teria que trazer como parte de sua expressão a vida monástica, porque ele representa esse portal para que a humanidade saia desse estado de consciência de luta para essa vida superior. Então, Dhinajar e vida monástica são coisas muito próximas, porque faz parte desse portal que devemos cruzar. Dhinajar traz esse portal, essa oportunidade de cruzarmos esse portal. A vida monástica às vezes parece difícil, mas isso é sempre do ponto de vista da personalidade, porque ela é difícil se contamos só com a nossa fraqueza humana. A partir do momento que passamos a contar com a força da alma, nada mais fica difícil. Aí é um caminho de muita alegria, né, de muita entrega. Os sinos, eles representavam também um chamado, um toque para o nosso despertar para essa realidade maior. E que nossos sinos internos soem e abram nossa visão para o trabalho monástico que todos nós um dia temos de assumir.